Rede Legislativa.
Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
Olá, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 24 de junho de 2021, estamos começando o programa Falando de Contas, direto da Rádio Câmara Manaus. Eu me chamo Aleph e aqui ao meu lado estão Pedro Souza, novo integrante aqui do Falando de Contas, e Itelvino Gomes, o operador de áudio da Câmara Municipal de Manaus. E ainda a presença ilustre do nosso amigo Matheus Rodrigues, o designer da Dicom. Juntos levaremos a vocês as principais notícias do TCE Amazonas. Agora em Manaus, 9 horas e 10 minutos. Seja muito bem-vindo ao programa, Pedro. Muito bom dia.
Bom dia, Aleph. Eu sou Pedro Souza e nós iniciamos nesse momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas. Bom dia, Itelvino, e um excelente dia aos nossos ouvintes. É um prazer imenso estar com vocês nesse momento.
Aproveitamos o momento para mandar um abraço à diretora de comunicação do Legislativo, Dora Tupinambá, que sempre nos dá total apoio.
O Falando de Contas é um espaço cedido gentilmente na Rádio Câmara Manaus pelo presidente do Legislativo, vereador Davi Reis, a quem agradecemos e desejamos um excelente dia.
Lembrando que estamos na frequência 105.5 FM, direto da Rádio Câmara. Nesse espaço, nós divulgamos as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas, além, é claro, das notícias do Tribunal de Contas.
Informações sobre ações do Tribunal de Contas você também pode acompanhar pelo portal do TCE. E o endereço é o www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber diariamente as nossas notícias.
E falando de contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do TCE Amazonas. Não esqueça de interagir conosco pelas redes sociais. Nos siga no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você também pode fazer uma denúncia ao TCE.
E lembrando que não precisa nem se identificar, porque a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
Bom, mas agora vamos às notícias do dia, Itelvino.
TCU, CGU e TCE lançam programa de combate à corrupção no Amazonas.
Após recomendação do TCE, CGAM entrega manual de compliance anticorrupção.
Ouvidoria do TCE Amazonas anuncia volta do programa Rodas de Cidadania.
Instituto Rui Barbosa orienta tribunais sobre a infraestrutura das escolas no retorno presencial das aulas.
Lembrando que daqui a pouco conversaremos por telefone com o diretor de licitações e contratos, Edirley Oliveira.
É, ele vai falar conosco sobre a atuação da diretoria e os assuntos relacionados a licitações, que é um dos temas do concurso público do TCE Amazonas.
Bom, então, Vino, vamos agora ao primeiro comercial, o primeiro intervalo do dia, e voltamos já já. Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br.
Notícias do Tribunal de Contas podem ser acompanhadas nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Flickr. Nos siga e acompanhe as ações de sua Corte de Contas.
Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Agora em Manaus, 9 horas e 14 minutos.
Você que sintonizou no seu rádio agora, nós estamos ao vivo pelo programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, que fica aqui na Rádio Câmara Manaus, localizado na Câmara Municipal de Manaus, no bairro Santo Antônio.
Bom, e não esqueça de colaborar com o nosso programa, nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação tce@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia aqui no Falando de Contas.
Exatamente, Aleph. Inclusive, eu gostaria de mandar um alô para o nosso querido ouvinte Guilherme Costa, que está sempre nos acompanhando aqui no Falando de Contas.
Olha que legal, um abraço especial aqui para o Guilherme e muito obrigado pelo seu carinho.
Mas agora, Itelvino, vamos ao nosso boletim de notícias, Aleph.
TCU, CGU e TCE lançam um programa de combate à corrupção no Amazonas. Mais informações com a nossa repórter Giovana Andrade.
Com o objetivo de orientar e treinar gestores de todo o Estado sobre boas práticas de controle e prevenção à corrupção, o Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União, em parceria com o Tribunal de Contas do Amazonas, lançam na próxima quinta-feira, às 10 horas, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. O evento, que já está com as inscrições abertas por meio da Escola de Contas Públicas, visa fortalecer as estruturas de prevenção à corrupção das organizações públicas, induzir a melhoria do perfil dos gestores públicos e ainda manter sob controle a corrupção no país. Os participantes serão certificados. O Programa Nacional de Prevenção à Corrupção terá a participação do conselheiro-presidente do TCE, Mário de Mello, da coordenadora-geral da Escola de Contas, Yara Lins dos Santos, além da secretária do TCU no Amazonas, Glenda Gandro, e da superintendente da CGU Amazonas, Monalisa Prado, que organizam o lançamento, prefeitos e presidente das câmaras municipais, entre outros. O programa é voltado a todos os gestores das organizações públicas, das três esferas de governo e dos três poderes em todos os estados da federação, com o objetivo de reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos. Adotado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, o Programa Nacional tem coordenação e execução das redes de controle dos estados e é coordenado pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União, que tem buscado parcerias nos estados. Nacionalmente, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção conta com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Conselho Nacional de Controle Interno e a Confederação Nacional dos Municípios. A agenda de atividades da rede é plural e versátil. Existem, por exemplo, os grupos de trabalho criados e extintos conforme a necessidade, que tratam de assuntos específicos tais como obra, controle social, transparência, controle interno, alimentação e transporte escolar, saúde, inteligência e combate à corrupção. Por meio de uma plataforma de autosserviço online contínua, o gestor terá a oportunidade de avaliar sua instituição, descobrindo previamente os pontos mais vulneráveis e suscetíveis às falhas. A partir desse diagnóstico, ele terá acesso a um plano de ação específico que apresentará sugestões e propostas adequadas às necessidades da sua entidade.
Após recomendação do TCE, CGAM entrega manual de compliance anticorrupção. Quem traz mais informações é o nosso repórter Pedro Souza.
O Tribunal de Contas do Amazonas recebeu, na manhã desta segunda-feira, dia 21, o Programa de Integridade da CGAM, uma das principais fornecedoras de grande porte do estado do Amazonas. A entrega aconteceu após o Tribunal Pleno do TCE ter recomendado a todos os fornecedores do estado que passem a elaborar, dentro da sua organização, um manual anticorrupção, se adequando ao que determina a nova Lei de Licitações 14.133, de 2021. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Mário de Mello, destacou a importância do ato simbólico que acontece durante a Semana de Prevenção Nacional de Combate à Corrupção. Segundo ele, apesar de ser um ato simbólico, a apresentação desse manual desenvolvido pela CGAM demonstra a vontade da associação em se adequar às novas normas da administração pública. Segundo o diretor de licitações e contratos do TCE, Edirley Oliveira, todas as empresas que queiram se tornar fornecedores para os órgãos públicos do Amazonas devem seguir o exemplo da CGAM e desenvolver o seu compliance anticorrupção.
Desde 2013, implementado pelo governo federal, e desde 2018 pelo governo estadual, as empresas fornecedoras, aqueles que querem se tornar fornecedores para os órgãos do estado do Amazonas, eles têm que ter em si a característica de combate à corrupção. Então ela tem que provar para o contratante, no caso o estado do Amazonas, ou um órgão público, qualquer que seja ele, que ela possui política anticorrupção, ela tem dentro dela política de gestão de risco, tem código de conduta e ética, todos embasados na lei de integridade.
Segundo ele, a empresa precisa provar ao Estado que possui características como gestão de risco e código de conduta e ética, todos embasados na lei de integridade. Ao realizar a entrega do manual de compliance ao presidente do TCE, conselheiro Mário de Mello, a presidente da CGAM, Karina Barros, destacou que foram necessários 2 anos de análises e adequações para que o programa da associação ficasse pronto.
Esse foi um processo um pouco mais demorado. Nós tivemos quase 2 anos de construção, porque ele foi um processo que, além de seguir todas as normas vigentes, contou com a participação do nosso corpo de profissionais. Nós atualmente temos quase 1.000 profissionais atuando na área, principalmente de enfermagem, de saúde como um todo, e todos eles participaram desse processo de construção. O manual de ética, as normas, o que é permitido, o que, não é, além de toda essa situação da legislação que tem diretrizes próprias que precisam ser seguidas.
Ela informou ainda que a Controladoria Geral do Amazonas, a CGE, deve receber o documento na próxima semana. Instituto Rui Barbosa orienta tribunais sobre infraestrutura das escolas nos retornos presenciais das aulas. Saiba mais com a repórter Giovana Andrade.
Tendo em vista o retorno gradual das atividades escolares presenciais, o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa encaminhou aos tribunais de contas de todo o país um levantamento sobre a infraestrutura das escolas da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, e destacou os desafios dessas instituições em seguir os protocolos básicos de segurança sanitários para enfrentar a pandemia de Covid-19. A iniciativa do CTE-IRB visa contribuir de forma objetiva com a atuação dos órgãos de controle, especialmente no contexto do retorno gradual das atividades presenciais nas instituições de ensino do Estado. Na prática, os TCEs poderão realizar inspeções e auditorias conforme a necessidade de cada caso, editar recomendações e/ou determinações, cobrar planos de ação, acordar termos de ajustamento de conduta ou de gestão, de acordo com a legislação prevista em cada estado, entre outros. De acordo com o levantamento do CTE-IRB, 6.100.000 alunos das redes municipais de ensino e 3.700.000 alunos das redes estaduais de educação básica estão matriculados em colégios que apresentam ao menos um problema de infraestrutura que dificulta o cumprimento dos protocolos de segurança para o enfrentamento da pandemia. São 9.900.000 estudantes afetados. Foram analisadas informações de 137 mil escolas e de 38 milhões de estudantes. O levantamento apresenta dados extraídos do Censo Escolar 2020, tais como conexão à internet, existência de esgoto sanitário, energia elétrica, água potável e quadra, e pátios cobertos nas dependências da escola. Já o sistema de ensino online ou híbrido, que apesar dos atrasos e fragilidades, segue como uma das principais formas de oferta da educação durante a pandemia, é uma realidade distante para 54 mil alunos das escolas brasileiras. O Censo Escolar 2020 apontou que esse quantitativo não tem internet banda larga, ferramenta fundamental para o ensino virtual. E esse é um dos fatores que ampliam ainda mais as desigualdades entre as redes pública e privada. Enquanto os colégios particulares rapidamente adotaram ferramentas digitais para atender aos alunos, parte dos estabelecimentos públicos ainda não conseguiu implementar esses sistemas.
Muito ouvindo, vamos agora ao intervalo da Rádio Câmara para ajustar o contato com o nosso entrevistado de hoje e voltamos já já.
Rede Legislativa.
Sintonizam.
Rádio Câmara de Manaus.
105,5 MHz.
A Rádio Cidadã de Manaus.
Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Em Manaus, 9 horas e 26 minutos.
Para você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas na sua rádio FM 105.5 MHz.
Não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube. E também pelo portal do TCE, o www.tce.am.gov.br.
É, e como nós falamos no início do programa, nós iremos entrevistar hoje por telefone o diretor de controle externo de licitações e contratos da Corte de Contas, Edirlei Oliveira.
Olá, Edirlei. Doutora Edirlei, muito bom dia. É uma honra conversar com o senhor no Falando de Contas, o programa semanal do TCEAM. O senhor nos ouve bem?
Opa, bom dia. Escuto sim, ouço muito bem. E a honra é minha, toda minha, para mais uma vez aí poder bater esse papo com vocês.
Bom dia, Edirlei. Aqui quem fala é o Pedro. É um prazer tê-lo conosco, mesmo que por telefone, devido às dificuldades da pandemia de hoje em dia, mas para falar sobre a atuação da Diretoria de Licitações e Contratos do TCE. Muito bem.
Bom
a
dia,
nossa
Pedro.
Primeira pergunta,
tudo
Edirlei,
bem?
É sobre, em linhas gerais, para você explicar para o nosso público qual a importância da DILCON, que é a Diretoria de Licitações e Contratos, para o Tribunal de Contas.
Ô Pedro, a DILCON... Ela nasceu com uma significação muito especial, né, para um trabalho bem diferenciado dentro do Tribunal de Contas. A função da DILCON hoje, ela, conjuntamente com as outras diretorias e departamentos do Tribunal, é realizar inspeções e auditorias, fiscalizar com base na legislação que estiver em vigor os procedimentos licitatórios, no caso atual nosso, a Lei 8.666, e em todas as suas modalidades e fases, também os contratos que são firmados pelas unidades que estão sob a tutela do TCE. Né? Além disso, quando nós ficamos sabendo de alguma situação que possa demonstrar indício de irregularidade ou ilegalidade, nós atuamos de ofício para comunicar à Secretaria-Geral de Controle Externo para que a partir daí nós possamos tomar algumas medidas cabíveis. Hoje, o TCE hoje ele tem essa diretoria especializada em análise documentais, envolvendo os processos licitatórios, né, dos órgãos que estão sob nossa tutela do TCE, tá? São órgãos estaduais e municipais. A demanda de trabalho ela é enorme e com o advento, né, com a criação da DILCON, de certa forma, deu um desafogo a outros setores, a outras diretorias, para que essas diretorias também pudessem trabalhar com mais tranquilidade. Então, hoje, a DILCON ela analisa, dentro de uma área específica, licitações e contratos apenas.
Perfeito. Doutor, por se tratar de um setor, não é, novo e, pelo visto, uma demanda enorme de trabalho... E com uma responsabilidade muito grande dentro do TCE, qual que é a média assim, de servidores que atuam no setor?
Aí você quer que eu chore para você agora? Olha, a nossa demanda é muito grande.
Certo.
Em média, por dia, nós recebemos aí em torno de 6 a 10, chegamos a ter até 12 processos de entrada, denúncias, comunicações, né? Para que a gente possa analisar esses documentos. E hoje, na DILCON, nós temos, contando comigo, 5 auditores. Deveríamos ter pelo menos 10, né, o dobro disso, porque a demanda é muito grande.
Talvez essa falta de servidores seja sanada com o próximo concurso público, né?
Sim, né? A gente tá na maior expectativa. Acho que nós estamos mais na expectativa do que os próprios candidatos ao concurso, né? Inclusive, assim, de vez em quando eu encontro o meu chefe ali, o secretário de controle externo, o Jorge Lobo, eu falo assim, ei, mesmo que eu não continue na diretoria para o próximo ano, mas eu quero que você, pelo menos, mande duas pessoas para lá, porque o setor precisa, né? Então,
exatamente.
Assim... A demanda é muito grande e a quantidade hoje de auditores é pouca, infelizmente.
O setor foi criado em que ano?
Concurso com muita ansiedade.
Qual foi o ano de criação da diretoria?
Olha, a DILCON nasceu, ela foi criada no ano, na reorganização do tribunal em 2018.
Sei.
Né? além da necessidade já identificada de ter uma diretoria especializada em licitações e contratos, a DILCON ela foi criada também por uma exigência do programa de qualidade e agilidade dos tribunais de contas, né, da ATRICOM, né, o que nós conhecemos hoje como QATC. Esse programa, o QATC, ele tem um objetivo, que é uniformizar os métodos de controle do Brasil inteiro, ou seja, todos os tribunais de contas existentes no Brasil, para que eles falem a mesma linguagem. Então, há um trabalho já desde 2012, 2013, e em 2017 para 2018 houve uma reconfiguração nessa metodologia da ATRICOM, para que todos os tribunais tenham o mesmo tipo de desempenho na atuação do controle externo. Então, esse programa, que é da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, ele traz algumas exigências. O Tribunal de Contas do Amazonas é ligado, é participante ativo da ATRICOM, né, por meio dos nossos presidentes, especificamente do presidente Mário de Mello, né? Ele é um membro ativo da ATRICOM e tem atendido, o tribunal ele vem atendendo a essas necessidades, a essas exigências e vem a passos largos trazendo mudanças consideradas. E a DILCON é uma dessas mudanças.
Perfeito. Agora, doutor, as pessoas normalmente elas têm uma pergunta, uma dúvida. Por que é preciso fazer um processo licitatório na administração pública? Eles se perguntam por que não comprar logo algo, estabelecer um contrato sem burocracia? Por que há essa necessidade do contrato por meio da licitação?
Pedro, a gente precisa entender duas situações, né? Quando você recebe o seu pagamento, o pagamento é seu porque você fez jus àquilo durante um mês trabalhado e com esse dinheiro você pode escolher o que você quer comprar, da forma que você quer comprar e onde que você quer comprar. Quando se fala de administração pública, nós temos que entender que o dinheiro utilizado na administração pública não é do secretário, não é do prefeito, não é do governador, não é do diretor. O dinheiro é público. O dinheiro é da sociedade. Então, o administrador público, ele precisa prestar contas do uso desse dinheiro, do gasto, como que ele gastou esse dinheiro. Então, ele não tem autonomia para comprar da forma que ele quer, do jeito que ele quer, onde ele quer e pelo preço que ele quer. A licitação, o processo licitatório, ele foi criado para assegurar que a administração pública escolha uma proposta que coloque todos os candidatos em condições e que traga um produto com mais vantajosidade para ela, ou seja, melhor preço, menor preço e melhor produto. Então, vamos lá. Falar de licitação, por que é necessário fazer uma licitação na administração pública? Primeiro, existem necessidades e nem todas as necessidades conseguem ser sanadas diretamente pela própria administração e aí precisa das parcerias junto ao setor privado. Mas como não pode se escolher qual organização privada vai entrar nessa parceria com você, porque não existe só um tipo de parceiro para um tipo de objeto, são vários parceiros privados para um tipo de objeto muitas vezes, a lei, ela colocou limites para isso. Então, vamos começar lá da lei máxima, lá do inicial. O nosso ordenamento jurídico brasileiro, por meio do artigo 37, no inciso 21 da Constituição Federal, ele determina a obrigatoriedade de licitação para todas as aquisições de bens e contratações de serviços na administração pública. Ponto. Na mesma Constituição, no inciso 31 do artigo 37, ele ressalta que, considerando algumas exceções específicas na própria lei, as obras, os serviços, as compras e as alienações, elas devem ser contratadas mediante processo licitatório que assegure igualdade de condição a todos os concorrentes. Aqui nós chamamos o princípio da isonomia, tá? Todo mundo deve ser tratado de forma igual. Com isso, foi criada uma lei, nasceu uma lei específica para condução dos processos licitatórios e contratos públicos, que é a Lei 8.666, que nós chamamos de Lei Geral de Licitações.
Perfeito.
E no artigo 2º dessa lei, ela traz algumas características interessantes. Primeiro, ela caracteriza que as necessidades da administração pública serão necessariamente precedidas de licitação, com exceção daquelas previstas nela própria. Daí, Pedro, diante disso que eu acabei de explanar para você, eu não diria que a administração pública precisa fazer uma licitação para adquirir um produto, um item, contratar um serviço, fazer uma construção. Ela tem a obrigação de realizar um processo licitatório. Primeiro, visando a vantajosidade para a própria administração pública. Segundo, para que ela traga, para que ela conduza uma aquisição de forma isonômica, para que todos tenham a mesma oportunidade de participar com interesse nessa contratação.
Perfeito, Edirley. Agora, para complementar, existem procedimentos onde é permitida a não realização de uma licitação, né? Você pode explicar para a gente como funciona?
Sim. A lei de licitação, ela traz algumas modalidades licitatórias, né? Isso aí é de conhecimento de todos. Hoje no Brasil nós temos 6 modalidades implementadas, né? A mais comum de todas hoje é o pregão. O mais comum é o pregão, na sua especificidade presencial ou eletrônica. Mas existe, a própria lei, ela permite que algumas contratações não precisem passar por um processo licitatório formal, né? Como nós costumamos encontrar por aí. O artigo 24 da 8666, ele tem um rol de situações. Então, se eu fosse falar aqui para você, a gente ia perder bastante tempo. Mas esse rol de situações permite que a aquisição, a contratação, ela seja dispensada. Tem esse processo dispensado. Mas não é assim, eu vou escolher lá um item desse rol e não vou realizar a licitação. Não. O administrador público, ele tem a obrigação de justificar, tecnicamente, por que que ele está dispensando a licitação. Aí tem uma outra característica, Pedro. Porque a lei, ela fala da licitação, da dispensa de licitação e da licitação dispensável. A dispensa de licitação é essa que está embasada no artigo 24 da 8666, certo? O administrador, há a possibilidade de se licitar, mas ele opta por não licitar, se submetendo a um desses itens do artigo 24. A licitação dispensada, né, aquela licitação que, quando não há interessados em participar do certame. Aí você vai lá e faz uma licitação, ela dá deserta. Faz a segunda vez, dá deserta novamente. Ou, né, de repente aí, talvez os fornecedores não tenham tanto interesse em contratar com a administração. Nesse caso específico, a administração ela dispensa a licitação e faz a contratação direta.
A função do Estado, no caso, seria prover, né, tipo, promover essa concorrência, mas quando não há, não é possível?
Quando não é possível, aí, infelizmente, há necessidade do objeto, né, de contratar um serviço ou adquirir um produto. Como eu falei anteriormente, né? Quando surge a necessidade, não é uma necessidade da pessoa que está na administração, é uma necessidade que ela tem que estar embasada na sociedade, na necessidade da sociedade, na necessidade pública, né? E a obrigatoriedade é licitar. Perfeito. Quando não tem interessado, aí vem a exceção à licitação, que seria, no caso, a dispensa e a inexigibilidade.
Perfeito. Bom, Edirley, como que se dá, né, o processo, por exemplo, da análise de uma licitação pela DILCON? De que forma essas demandas chegam até vocês?
Hoje, Pedro, a gente está trabalhando por provocação, né? Como nós temos um quadro reduzido de servidores, e aí eu volto a tocar naquela tecla lá, e os nossos amigos aí que estão espalhados pelo Brasil se interessem em participar desse concurso público, venham, né? Ele que for aprovado será muito bem recebido pelo tribunal, né? Venha com bastante disposição para trabalhar, porque serviço temos muito. Então, hoje, a Dilconta está trabalhando sob provocação, né? Chegam as demandas, né? Essas demandas elas têm origem por meio de representações, por meio de auditorias, inspeções, e também provocadas pela própria sociedade através de denúncias junto à ouvidoria do Tribunal de Contas. E aqui eu queria fazer um adendo, salientar que a ouvidoria ela tem desempenhado um papel assim sensacional, porque, pelo menos aqui na Dilcon, toda semana nós temos manifestações de ouvidoria. É a sociedade se manifestando, viu, ouviu, identificou alguma coisa errada num processo de contratação pela administração pública, e a sociedade não está tendo receio, está informando mesmo, e a ouvidoria tem feito esse brilhante trabalho e demandado essas situações para a gente, e a gente tem tentado responder aí à altura para que o comunicante do fato se sinta satisfeito com as nossas análises.
Perfeito, doutor. Sabemos que muito do que o senhor falou é justamente regido pelas leis, como a 866, que é uma das mais importantes, mas que deve ser substituída em breve pela 14.133 de 2021. O TCE já está preparando para essa mudança na legislação? Como é que vocês estão agindo para se preparar para essa chegada da nova lei?
Sim, nós estamos a passos largos aí nessa preparação. Aqui, pelo menos na Dilcon, a gente já tem todos os dias aí se atualizado com algumas situações que a nova lei vai trazer, né, algumas novidades. Ainda existe, né, um tempo para essa transição, né? Esse prazo de 2 anos aí, até 1º de abril de 2023, nós ainda estamos em obediência a 8666, né? Ela só vai realmente decair de fato daqui a 2 anos. Mas, por exemplo, já há algumas situações que nós podemos já se antecipar. Essa semana mesmo, o tribunal está lançando aqui no estado do Amazonas o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, né? Combate à Corrupção, que é um programa que ele tem a participação do TCU, da CGU, né, das redes de controle dos estados. E o TCE do Tribunal de Contas do Amazonas faz parte desse grupo aí de trabalho nesse sistema de prevenção. O presidente Mário de Mello, ele tem estado à frente aí dessa situação e ele, com muita destreza, tem conduzido os trabalhos para que nós possamos estar bem respaldados, né, e bem atualizados com relação a isso. Essa semana nós iniciamos esse programa, por exemplo, com um fornecedor apresentando aqui o seu manual de compliance, né, o seu programa de integridade, que é uma exigência de uma lei do estado do Amazonas. A lei 4.730 de 2018 determina que os fornecedores do estado do Amazonas implantem, né, o programa de compliance, o seu programa de integridade. Aquele que quer fornecer, que quer contratar junto à administração pública do estado do Amazonas, precisa apresentar um programa de compliance. Há um prazo, a lei ela determina um prazo para essa implantação, né? Mas essa semana a gente teve a surpresa, né, e ficamos felizes porque um fornecedor ele já apresentou o seu programa de integridade. E esse programa de integridade, ele é uma obrigatoriedade na nova lei de licitações, né? Lá na lei 14.133, quando ela realmente se apossar de todas as suas características, né, que ainda há algumas coisas que precisam ser regulamentadas, ela já traz no seu bojo a obrigatoriedade do programa de integridade. Então, fica aí até já a dica, né, e a orientação para que os fornecedores do estado do Amazonas, que estão nos ouvindo nessa manhã, já comecem a analisar, estudar, verificar como que eles vão fazer essa implantação, porque daqui mais alguns dias o TCE vai estar orientando também esse programa de integridade, que os fornecedores tenham esse programa de integridade. E a dica é Lei 4.730, de 2018. Lei Estadual 4.730, de 2018. Leiam, estudem e procurem se atualizar com relação aos programas de compliance no Brasil.
Perfeito, doutor. Bom, para finalizarmos, né, aqui, existe algum contato direto em que a sociedade possa entrar em contato com a DILCON, né, caso identifique alguma irregularidade, ou ele é feito pela ouvidoria?
Olha, de certa forma, quando são denúncias partidas direto da sociedade, o interessante é que eles venham por meio da ouvidoria do Tribunal de Contas. Tá? Esse é o melhor canal para que as demandas cheguem até a DILCON, certo? Porque se a gente for atender individualmente, a gente não vai conseguir trabalhar, né? Então, assim, o tribunal está de portas abertas, a hora que quiserem, que precisarem, podem vir, podem tirar algumas dúvidas, tá? Mas o melhor canal hoje de denúncia para registrar um fato, comunicar alguma irregularidade, é por meio da ouvidoria do Tribunal de Contas.
Perfeito, Edirley. Gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em nos atender. Parabéns pelo trabalho à frente da diretoria e, em nome do seu corpo técnico, parabenizo a todos que têm proporcionado excelente resultado para a Corte de Contas e, consequentemente, para a sociedade. Inclusive, queria agradecer pela aula que o senhor nos deu aqui hoje. Acredito que quem esteja preparando aí para o concurso teve muito com o que aproveitar com a sua aula hoje aqui.
Com certeza, doutor. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. O senhor que já esteve em outra oportunidade aqui presencialmente, né, na Rádio Falando de Contas, a Rádio TCE. E, infelizmente, por causa da pandemia, não tivemos o prazer de recebê-lo aqui, mas uma ótima entrevista pelo telefone. Parabéns novamente pela gestão, pelo trabalho. E muito obrigado por nos atender. A partir de agora, o seu microfone está aberto para agradecimentos e considerações finais.
Ok, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aí de trazer conhecimento à sociedade sobre uma área de trabalho tão importante quanto as demais que existem no tribunal, né? Eu gostaria de agradecer muito a confiança do presidente, Mário de Mello, né, em ter convidado para vir trabalhar nessa diretoria, né? Me sinto honradíssimo de fazer parte aí desse grupo de trabalho, né, liderado por ele. Também agradecer muito ao secretário de Controle Externo, o Dr. Jorge Lobo, pela confiança, pela indicação. Fiquei feliz e surpreso ao mesmo tempo. Também não posso deixar de trazer elogios ao Eduardo Lacerda, que me antecedeu aqui, que fez um excelente trabalho, né? Deixou aqui um excelente histórico aqui dentro da DILCON, e aos meus colegas de trabalho aqui do setor, né? Se você me permitir, eu sempre gosto de dizer que o trabalho não é de uma pessoa.
É verdade.
Então, o trabalho é do grupo, eu sempre visei o trabalho em equipe. Então, não posso deixar também de elogiar o Tiago, não posso deixar de elogiar o Otacílio, o Armando, o Roberval, o Danilo, que é o nosso servidor de área meio aqui. E esse grupo de trabalho aqui, olha, eu vou te falar, viu? É corajoso, porque a demanda é muito grande e eles têm se esforçado muito. Por exemplo, ontem eu saí daqui do tribunal, eu e o Danilo saímos daqui já era quase 18 horas, né? Então, a gente tem aí tentado despachar e resolver os nossos processos, as demandas, o mais rápido possível, dentro daquele tripé, qualidade, quantidade e tempo, né? Nunca deixando de preservar a qualidade. Então, só tenho a agradecer. Agradecer a você aí pela oportunidade de expressão e também ao Elvis, né? O Elvis aí sempre tem sido um parceiro nosso. E fica aqui o meu forte abraço e agradecimento a todos, inclusive da Diconi.
Agora em Manaus, 9 horas e 51 minutos.
Vamos agora dar um breve intervalo para nos despedirmos do nosso entrevistado, mas voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em Comunicação e acompanhe o clipe.
Cidadão, o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você, por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br. Você poderá emitir senhas, fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
Conheça o portal da transparência do TCE. Lá você tem acesso a uma série de informações importantes, tais como despesas, contas do TCE, receitas, controle de pessoal e licitações. Para mais informações, acesse www.transparencia.tce.am.gov.br.
105,5 MHz.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Agora em Manaus, 9 horas e 53 minutos.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua 105,5 MHz.
Bom, e Teovino, Pedro, vamos a mais notícias.
Ouvidoria do TCE anuncia a volta do programa Rodas de Cidadania. Saiba mais com a repórter Nathalie Davi.
A partir da próxima sexta-feira, 25 de junho, às 10 horas, horário de Manaus, o programa Rodas de Cidadania estará de volta ao calendário de atividades da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A primeira audiência pública, agora de forma virtual, será por meio da plataforma Google Meet. Devido à pandemia da Covid-19, o programa esteve parado em 2020. Após planejamento, a volta do Rodas de Cidadania foi decidida para o mês de junho e terá, nesse primeiro momento, temas ligados à pandemia, saúde e vacinação. O primeiro encontro é aguardado com muitas expectativas. O objetivo do programa é explicar aos presentes na audiência pública as atribuições do TCEAM, ouvir a população e o poder público locais sobre as demandas existentes e informar sobre os canais de comunicação da Ouvidoria da Corte de Contas Amazonense. Idealizado pelo conselheiro ouvidor do TCEAM, Érico Xavier Desterro e Silva, o Roda de Cidadania foi originado do Programa de Formação de Agentes de Controle Social, PROFAC, também criado pelo conselheiro Érico em 2015. A partir de alguns relatos de representantes que participaram do PROFAC, o tribunal optou por realizar em 2019 o Rodas de Cidadania nos municípios amazonenses. Em 2019, foram realizadas 3 etapas e contemplou os municípios de Alvarães, Altazes, Benjamin Constant, Careiro, Careiro da Várzea, Humaitá, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaus, Maués, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Tefé e Urucurituba.
TCE multa ex-diretoras de policlínica em mais de R$ 27 mil. Mais informações na reportagem de Matheus Rodrigues.
O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas, TCEAM, multou as ex-diretoras da policlínica Zeno Lanzini, Maria Gorete Stran e Holanda de Lira em R$ 27.300. As gestoras tiveram as contas referentes ao exercício de 2017 julgadas irregulares após identificação de impropriedades pela Corte de Contas. Yolanda de Lira esteve à frente à gestão do hospital entre os meses de janeiro e outubro de 2017, e Maria Gorete Stran foi diretora nos meses seguintes daquele ano. Conforme analisado pelos órgãos técnicos da Corte de Contas, foram encontradas, ao todo, 5 irregularidades nas prestações de contas apresentadas pela gestora. Segundo o relatório apresentado pelo relator do processo, auditor Luiz Henrique Mendes, dentre as impropriedades encontradas, as então diretoras do hospital dispensaram licitações em situações não previstas em lei, bem como realizaram pagamentos de despesas a título de indenização de forma irregular. Pelas irregularidades, cada gestora foi condenada a pagar R$ 13.650 em multa, totalizando R$ 27.300 a serem retornados aos cofres públicos. As gestoras têm um prazo máximo de 30 dias para efetuarem o pagamento ou recorrerem das decisões proferidas pelo Tribunal Pleno. Ainda durante a sessão, o Pleno julgou regulares, com ressalvas, as contas de Nelson Raimundo Campos, ex-diretor do Serviço de Água e Esgoto de Parintins. Ele esteve frente ao órgão no ano de 2019. A relatora do processo, conselheira Yara Lins dos Santos, levou em conta as irregularidades apontadas pelos órgãos técnicos. No entanto, as irregularidades foram consideradas sanadas pela relatora após a apresentação da defesa. Apesar das ressalvas, o gestor não foi multado por ter sido observado a ausência de lesão ao erário.
E um levantamento feito pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa apontou que quase 10 milhões de estudantes estão matriculados em escolas públicas sem condições básicas para seguir protocolos durante a pandemia.
No levantamento foram analisadas informações de 137.700 escolas e mais 38 milhões de estudantes. O levantamento apresenta dados extraídos do Censo Escolar 2020, tais como conexão à internet, existência de esgoto sanitário, energia elétrica, água potável e quadra de pátio cobertos nas dependências da escola.
Exatamente. O levantamento destaca ainda que pelo menos 5.900 escolas não possuem banheiro, 9.600 não possuem acesso à água potável, 8.500 não têm esgoto. Outros 3.400 estabelecimentos de ensino não dispõem de abastecimento de água, o que inviabiliza a limpeza dos locais. Além disso, 59.400 escolas não possuem pátios ou quadras cobertas, um fator importante para a realização de atividades em espaços arejados.
Enquanto isso, o sistema de ensino online, ou híbrido, que apesar dos atrasos e fragilidades, segue como uma das principais formas de oferta da educação durante a pandemia, é uma realidade distante para 54 mil escolas, ou seja, 39,69% das escolas brasileiras. O Censo Escolar 2020 aponta que esse quantitativo não tem internet banda larga, que é ferramenta fundamental para o ensino virtual.
Esse é um dos fatores que ampliaram ainda mais as desigualdades entre as redes públicas e privadas. Enquanto os colégios particulares rapidamente adotaram ferramentas digitais para atender aos alunos, parte dos estabelecimentos públicos ainda não conseguiu implementar esses sistemas.
O levantamento completo sobre a infraestrutura das realizações pelo CTE-IRB está disponível no site projetosctee.irbcontas.org.br.
E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, que está disponível no site www.tce.am.gov.br.
Essas notificações são para o recolhimento de multas, chamados de apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
E agora vamos chamar o repórter Lucas Silva, que tem algumas notificações da semana.
O Departamento da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Luiz Antônio de Vasconcelos para tomar ciência do Acordo número 103 de 2021 do TCE referente à prestação de contas no termo de convênio número 70 de 2009, objeto do processo TCE número 15240 de 2020. O Departamento da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Araildo Mendes do Nascimento para tomar ciência do Acordo número 2152 de 2019 do TCE, publicado no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 18/6/2020, referente à admissão de pessoal, objeto do processo TCE número 16585 de 2020. A Diretoria de Controle Externo de Admissões de Pessoal do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Pedro Elias de Souza para apresentar justificativas e documentos ao protocolo do tribunal referentes à representação, objeto do processo TCE número 10694 de 2017.
Muito obrigado pelas notificações, Lucas Silva.
Em Manaus, 9h59.
E para você que sintonizou agora, 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto da Rádio Câmara Manaus. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do TCE Amazonas.
Você pode ajudar a fiscalizar e se identificar alguma irregularidade em secretarias ou na prefeitura do seu município, basta procurar nossa ouvidoria por meio do WhatsApp 8815000. Vamos para a nossa última notícia do dia.
Na manhã da terça-feira, dia 22 de junho, durante a 20ª sessão ordinária, o Pleno do Tribunal de Contas julgou irregular o termo de convênio de 2007, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, a SEDUC, e a Prefeitura de Tapauá, e multou os responsáveis em R$ 57 mil. Reais.
E a sessão ocorreu de forma virtual, com transmissão em todas as redes sociais do Tribunal de Contas, pelo YouTube, Facebook e Instagram, e contou também com interpretação simultânea de Libras.
De relatoria do auditor Mário Filho, o processo trata de uma tomada de contas especial do termo de convênio número 129 de 2017, no valor global de R$ 396.186, reais, firmado entre a SEDUC e a Prefeitura de Tapauá. De responsabilidade, à época, do ex-secretário Gideão Timóteo Amorim, multado em R$ 13.654, e do ex-prefeito Almino Gonçalves de Albuquerque, multado em R$ 30.000.
E o objeto do convênio era o repasse de recursos financeiros para atender despesas com serviços complementares de reforma da Escola Estadual Marisita e Quadra Poliesportiva. A empresa contratada para realizar essa obra foi a Plastiflex Empreendimentos da Amazônia Limitada, que também foi multada no valor de R$ 13.654,39.
Entre as irregularidades identificadas no contrato estão a não apresentação dos projetos arquitetônicos e complementares, desenhos e etc., os quais serviram de referência para o levantamento dos quantitativos da planilha orçamentária, não apresentação da memória de cálculo dos quantitativos dos servidores constituintes da planilha orçamentária do projeto básico, além da não apresentação da anotação de responsabilidade técnica, o ART, do responsável pela elaboração do projeto básico do Serviço de Engenharia perante o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA.
Exatamente, Aleph, e os responsáveis também deixaram de apresentar os laudos de vistoria da fiscalização da Prefeitura de Tapauá sobre as medições efetuadas pela contratada Plastiflex, assim como os registros de imagens da obra ou serviço de engenharia, o que caracteriza o início, a execução e a conclusão dos trabalhos.
E lembrando, Pedro, que os gestores terão prazo de 30 dias para recorrer ou quitar as multas.
Ainda durante a sessão, o Pleno do Tribunal de Contas julgou regular com ressalvas as contas de 2019 do ex-presidente da Câmara Municipal de Borba, Edilson da Fonseca Batista, e aplicou a multa de R$ 8 mil.
A multa se deve pelo atraso na remessa do Relatório de Gestão Fiscal, o RGF, relativo ao segundo semestre de 2019 e dos balancetes mensais nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro do mesmo ano.
E foi recomendado que a Câmara Municipal de Borba insira nos contratos administrativos a obrigação de manter durante toda a execução do objeto as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório. O ex-gestor tem 30 dias para pagar a multa.
A sessão foi conduzida pelo presidente Mário de Mello e teve participação dos conselheiros Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos e Josué Cláudio Neto, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado, que atuou como conselheiro convocado. O Ministério Público de Contas, MPC, foi representado pelo Procurador-Geral, João Barroso.
O presidente Mário de Mello anunciou a próxima sessão para o dia 29 de junho, na próxima terça-feira, no horário regimental, a partir das 10 horas da manhã.
Em Manaus, 10 horas e 5 minutos.
Estamos ao vivo no programa Falando de Contas, um programa semanal para falar do Tribunal de Contas do Amazonas.
E você, amigo e amigo ouvinte, podem sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar um e-mail para o comunicação@tce.am.gov.br.
É, mas infelizmente nós chegamos ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, o programa semanal do Tribunal.
É, chegou aquela hora que ninguém queria, o final do nosso programa. Bom, queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, 24 de junho, e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
Em nome dos nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na Rádio Câmara Manaus. Agradeço ainda ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Melo, por proporcionar esse espaço à comunicação do Tribunal.
Bom, até a próxima quinta-feira, Pedro e Teuvino, Matheus, que está fazendo companhia aqui para a gente também. Um forte abraço para todos os nossos ouvintes e aos que colaboraram para a realização deste programa.
Foi um prazer estar com vocês, um bom final de semana e até a próxima quinta-feira, a partir das 9 horas. Fiquem com Deus, obrigado pela companhia.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo programa.